trabalho, vamos falar sobre exatamente o valor. Vamos falar sobre o que é que são, o que são, o que é que me inventou e as experiências que tivemos com o Valgrão. Vamos falar um bocado da história, dos feitos importantes, o que é o Valgrão, como é que nós o montamos, os resultados. Agora, um pouquinho de história. A ideia do holograma surgiu com Dennis Gabos. Ele tem a seguinte ideia: que se nós combinássemos os três estudos que lerem, eles produziriam um padrão de vida bem gravado, uma emulsão fotográfica, poderia levar a que pudesse ser o objeto que levou ao padrão, pudesse ser representado realisticamente mediante a placa ser iluminada convenientemente. Esta ideia, apesar de ser verdadeira, só foi reconhecida em 71 e para uma nova da física. Porquê? Porque ainda não havia leis, ou seja, fontes dos 40, naquela altura, em 48, pudessem provar isto. Pudessem fazer isto. Portanto, só em 70 é que. Normalmente, em 1902, é que fizeram os primeiros hologramas que eram publicados.
Vou dar alguns conceitos importantes, não vou mencionar nada disto. Uma das principais características que tem de existir mesmo é a luz, comportamento da luz como onda. É. Quando se calhar a coisa mais importante mesmo, porque é formar um pouco mais ondas de luz. Vão interferir uma com a outra, é que vai gerar uma grande interferência, e como a luz naquele ponto vai ficar de certa forma, para gerar a outra. A interferência está formada pelas ondas de luz, conforme se encontram, vai ficar a fase gravada. Ficar mais gravada em algumas parábolas, pode haver muito risco. Tal, e ficam gravadas. Tipo, a imagem, o filme é formado por pequenas franjas de imagens ópticas que são parábolas. Cada parábola, se não for duas, cada franja, ou faz refletir e o faz referência que se encontram, vão dar uma. Origem uma franja mais escura ou mais clara, vão juntá-las vão formar a imagem. Depois, a noção de profundidade a ser transmitida, a forma como olhamos para a parábola, o ângulo de incidência, vai dar origem a uma luz de refração e é aí que se vê a profundidade. Nestes hologramas, a placa tem que ser posta, o método de refração, tem que ser posta entre os eixos. Já para depois, quando recebemos alguns conhecimentos, também se reflete que já nos outros transmissão ou nos têm sido por baixo. Ali está. Quando estamos a ver o holograma, a luz é incidida na superfície, não vemos nada virtual conforme nos anos.
Vocês perguntam agora, afinal, o que é um holograma? Um holograma é como se fosse uma imagem que estivesse à vossa frente, só que dentro de uma placa com cristais, que são mesmo mínimos, quase, ou se calhar até chega ao comprimento da onda da luz. Só assim é que podemos fixar a imagem, porque o laser bate num plano que contém o holograma. Esse plano tem, não registra só a intensidade da luz, mas também as várias fases do objeto, provocando assim a profundidade. Como se nós tivéssemos o holograma à nossa frente. Se nós o virarmos, consoante as várias perspectivas, conseguimos ver o objeto e os pormenores que numa fotografia não conseguimos ver. Se rodarmos, conseguimos ver o fundo e os pormenores mesmo que escapam numa fotografia. Então, assim, também o holograma tem uma característica e também é uma diferença entre podemos cortá-lo. Só cortá-lo em vários bocadinhos, aquele bocadinho do holograma que contém a imagem do original, sem modificar. Enquanto que na fotografia, se nós cortarmos a fotografia, ficamos sem metade da imagem. Ali não, continuamos na mesma imagem. Temos é que rodar e ver mesmo lá o fundo ao pormenor, só está um bocadinho, mas consegue-se ver a imagem toda. Onde se registra é numa placa holográfica que contém cristais muito pequenininhos, da grandeza da onda da luz, como já disse anteriormente, só assim é que se pode fixar lá a imagem. E é de elevada, elevada, muito elevada resolução. Só assim podemos ter a imagem em profundidade.
Como se faz? O material utilizado, utilizamos uma mesa pneumática, porque como trabalhamos com comprimentos nanométricos, qualquer oscilação iria interferir no padrão de diferença, não iria ter tanta bolha. Temos o laser, a nossa fonte transparente, e o wind splitter, o divisor de feixe, para obtermos o feixe de referência e o feixe do objeto. Temos objetiva, onde o feixe, a área iluminada pelo feixe é aumentada, e um pinol que limpa essa iluminação, torna mais doce. A placa holográfica, o objeto, sim, três pendentes. Procedimento experimental. Depois de montarmos a experiência, tivemos que confirmar os percursos óticos. Esta primeira parte teria de ter mais ou menos o mesmo comprimento da outra, para garantir a coerência da placa holográfica. O cálculo do tempo de exposição, pois tínhamos de saber quanto tempo é que tínhamos de estar, porque a placa holográfica tinha que estar a receber o padrão de diferença, que foram 118 segundos, e tivemos que alinhar o pinhão, os clipes. Estou na luz, depois de dividir no beam splitter, estou fecho com o objeto, passa no primeiro espelho, no segundo, na objetiva, e ilumina o objeto, e o fecho de referência, depois passar no primeiro espelho, passa pela objetiva e ilumina a placa holográfica.
Depois, se quiserem ver melhor o holograma, com esta luz não é muito perceptível. É mais fácil com a luz do sol, é uma luz branca, e como é muita luz, a luz ao bater faz o ângulo que nós precisamos para vê-lo. Depois, se quiserem ver melhor o holograma, esta foto não fica muito bem por causa disso. Se quiserem ver melhor o holograma, a luz do sol será bastante melhor ver. E agora vocês perguntam, para que é que serve um holograma? O holograma é uma coisa bastante difícil de reproduzir. Porquê? Porque primeiro necessitamos, por exemplo, de um objeto, vamos holografar. E serve muitas vezes para segurança, por exemplo, para notas de euro, cartões de crédito, títulos de valores e de propriedades. Dá-nos muito jeito porque, como é muito difícil de reproduzir, os falsificadores e ladrões e coisas assim não conseguem ter acesso fácil é esse material que é necessário para holografar o objeto e o próprio objeto também. É utilizado também para muitos bilhetes de espetáculos, para jogos de futebol, para detectar bilhetes falsos. E terminamos por aqui.
Cópias assim, a lógica da fotografia, nós temos cada placa holográfica é representativa daquele objeto naquele momento, não dá para criar. Estou fazendo uma diferença entre nós.
Ou seja, na holografia registra a intensidade e.
Espaço.
E na fotografia só registra.
Podemos
ver
o holograma. O holograma
tem
uma imagem de profundidade,
porque se tivesse para
jogar por uma janela,
a
fotografia não. A imagem
pode. Eu tinha só a tentar a fazer. Podiam passar os acetados para trás. É só uma questão de segurança. Ou então fazer o holograma. Ok? Outra. Aqui. Onde está aquele colega vosso? Quer ver qualquer coisa? Esta é a parte mais perigosa da ótica, ok? Porque o feixe anda em cima da mesa e basicamente anda num plano paralelo à mesa, ok? Quando vocês se baixam, é aí que tem a grande possibilidade de terem um acidente, ok? Portanto, esta situação é preciso ter cuidado com ela, não é?
O feixe estava tapado aqui.
Está bem, pois, mas esta é a situação. Se alguém tira o que é o feixe, esta é geralmente a situação. Quando ocorre os acidentes, é isto, não é?
Mais perguntas?
Só perguntas. Se não sou para o senhor, eu posso ficar com os dois?
Eu queria saber um possível problema. Se é por dois caminhos ópticos, que devem ter mais ou menos o mesmo comprimento,
sim.
Se é mais que vocês fazem isso, comparam.
Se eu agora não tivesse que acertar. Dar os meios de modo que este primeiro trajeto tivesse o fez de frente e tivesse o mesmo comprimento que o outro.
Mas o mesmo comprimento ou como precisa?
Era mais ou menos 1-2 centímetros de frente.
Ah, 1-2 centímetros.
Mas o que é que fizeram isso? Era para garantir a coerência.
Isso depende do laser, obviamente. Há lasers com correntes de maiores,